Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores discutem decreto do governo que prevê privatização de distribuidoras da Eletrobras.
Comissões aprovam projetos que destinam dinheiro de fundos constitucionais para a preservação da Amazônia.
E Simone Tebet chama atenção para a falta de confiança dos brasileiros nas instituições e poderes da República.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores questionaram em plenário o decreto de privatização de distribuidoras da Eletrobras publicado hoje.
Seis estados do Norte e do Nordeste serão afetados. A competência do Congresso Nacional de aprovar a venda de estatais foi levantada pelos parlamentares. Repórter Marcela Cunha.
O decreto editado pelo governo regulamenta a privatização de distribuidoras da Eletrobras. A licitação deve ser feita em abril de 2018 e os contratos terão 30 anos de duração. Os estados que terão as concessionárias privatizadas são Acre, Alagoas, Amazonas, Rondônia, Roraima e Piauí. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirmou que não é possível privatizar a qualquer custo e sem o devido debate.
Imagine a privatização da Amazonas Distribuidora de Energia. O que acontecerá nos municípios longínquos, distantes no interior da Amazônia, que dependem, muitas vezes, do subsídio do governo federal para poder manter a sua energia funcionando?
Já o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, disse que no caso de seu estado, a privatização da companhia elétrica feita em 1997 veio em benefício da população.
A companhia de energia elétrica do Rio Grande do Norte, que dava prejuízo, que era inchada, que realmente não prestava um serviço à altura do consumidor, hoje é uma empresa que em vez de dever ICMS como devia, paga ICMS ao Estado.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar a medida do governo.
Para se criar uma estatal ou subsidiária, você tem que aprovar uma lei aqui no Congresso Nacional. Para você vender ativo de uma estatal ou subsidiária, você teria que aprovar também aqui no Congresso Nacional. É totalmente sem sentido, é inconstitucional.
Um projeto no mesmo sentido também foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Já o senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, propôs a criação de uma CPI do setor elétrico.
E o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, disse ser mentiroso o discurso do PT em defesa do patrimônio nacional.
Prova disso, segundo ele, foi quando o ex-presidente Lula permitiu que o presidente da Bolívia, Evo Morales, estatizasse em 2006 toda a cadeia de exploração de gás e petróleo da Petrobras instalada no país vizinho.
Aquilo ali, segundo os entendidos, foi um prejuízo por baixo de 5 bilhões ao Brasil. Entregou-se de mão beijada e na época, simplesmente eles tomaram, colocaram o exército, fez aquela coisa toda e hoje ele se jacta e diz que a elite brasileira queria fazer mal à Bolívia.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, comemorou o sucesso do mais recente leilão do pré-sal em 27 de outubro.
Segundo ele, o negócio arrecadou mais de 6 bilhões de reais somente através do chamado bônus de assinatura, valor, na opinião dele, superior ao que os compradores pagariam em qualquer outro lugar do mundo.
Fernando Bezerra lembrou que as áreas arrematadas ainda poderão gerar mais de 600 bilhões de reais para os estados e municípios.
Para o senador, o êxito do leilão do pré-sal resulta do empenho do governo federal na retomada do crescimento econômico e das mudanças do marco regulatório do setor.
Por esses resultados, o Brasil consagrou-se campeão mundial em 2017 na atração de investimentos internacionais para o setor de petróleo e gás, fato reconhecido e elogiado pelos especialistas nacionais e internacionais, voltando a ser uma das principais destinações de investimento no setor.
Segue para a Comissão de Assuntos Sociais projeto aprovado pela Comissão de Educação que garante aos estudantes matriculados na educação básica a realização de exames para identificação de deficiência visual e auditiva.
Se diagnosticada a deficiência, a proposta assegura o tratamento médico e a oferta de óculos ou aparelhos auditivos. A relatora, senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que o projeto vai ajudar a manter programas que já existem no país.
Atuando dessa forma, o programa visa a contribuir para a redução dos fenômenos de repetência e de evasão escolares por estas causas.
Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou o projeto do senador Assir Gurgatz, do PDT de Rondônia, que destina parte do Fundo de Participação dos Estados para a Preservação da Amazônia.
Os estados da Amazônia Legal terão direito a 2% do valor do FPE para manter reservas indígenas demarcadas e unidades de conservação. Repórter Ana Beatriz Santos.
Para o autor da proposta, a iniciativa permite que os custos da conservação da Amazônia sejam partilhados por todas as unidades da federação devido à importância da preservação para o equilíbrio ambiental e a estabilidade climática. O relator da proposta, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, acredita que o fundo vai ajudar a desenvolver a qualidade de vida da população sem deixar de lado a preservação.
Na medida que a população local tiver acesso a melhores condições sociais e de ensino, esta se empenhará em reduzir os danos ambientais. Mais ainda, será a mola propulsora de novas práticas disseminadoras, de uma cultura de preservação do meio ambiente e de promoção de um modelo de desenvolvimento sustentável.
O fundo será formado por 2% do valor total do FPE. A distribuição dos valores do Fundo da Amazônia será equivalente ao tamanho da área destinada às reservas ambientais ou reservas indígenas presentes em cada estado. A Amazônia Legal é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte dos estados de Mato Grosso e do Maranhão.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou proposta que autoriza o uso de dinheiro dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste em ações de revitalização de bacias hidrográficas nas respectivas regiões.
Autor do projeto, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, lembrou que a manutenção de projetos de preservação é importante para impedir a morte de rios.
Temos detectado a necessidade de aporte de recursos, seja na recuperação das matas ciliares, seja na questão do tratamento dos dejetos que são jogados no leito desses rios, mas principalmente pela utilização intensiva da terra nessas regiões.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou a sensação de fim de feira da gestão Temer, um governo débil, afogado em corrupção, refém da base aliada e que contou com o apoio do PSDB para chegar ao poder.
Humberto Costa ainda estranhou as brigas internas do PSDB, cujos líderes tentam enganar o povo, dizendo que o partido está dividido quanto ao apoio a Temer.
Ele alertou que o PSDB é amplamente beneficiado pelo governo, mas ensaia seu desembarque da base aliada por um ato de oportunismo e covardia que leva o país à incerteza.
Essa fatura, não tenham dúvida, vocês vão pagar com juros altos nas eleições do ano que vem. O país não esquecerá o que o PSDB, o que vocês cometeram.
E segundo a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, os brasileiros já não acreditam no Congresso Nacional. Ela afirmou isso depois de ouvir pela rua a opinião das pessoas.
Segundo ela, isso acontece porque o Congresso Nacional não cumpre o seu papel de votar projetos que atendam aos anseios da sociedade para analisar, por exemplo, medidas provisórias que interessam a um pequeno grupo.
Para Simone Tebet, por não verem mais a sua vontade representada pelas instituições, muitos têm elaborado as próprias regras, buscando líderes que podem ser, na maioria das vezes, falsos profetas.
E com isso, disse a senadora, o Estado perde autoridade e até mesmo capacidade de garantir segurança.
Nós estamos diante dessa anomia que divide famílias, que separa amigos, que faz com que a própria sociedade não mais se entenda. Todos falam, ninguém ouve. Quando ouve, apenas ouve aquilo que lhe interessa. Não aceita o contraditório, não aceita a diferença.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.